Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Bom dia, o programa Fator de Risco de hoje vai conversar com o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o Dr. Eurico Aguiar, diretor da coordenação de laboratório, ele que é patologista clínico, sobre a febre maculosa, que tem aparecido muito nos noticiários, mas nem sempre é muito bem entendida por todos nós. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Dr. Eurico. A febre maculosa, ela tem uma região definida? Como é que é, por exemplo, o sintoma? Vamos começar primeiro pelo sintoma.
A febre maculosa, ela se caracteriza por ser uma doença infecciosa, caracterizada por uma febre de elevada intensidade, pode apresentar manchas no corpo e tem uma característica importante, que é uma letalidade muito alta. Ela é uma doença que realmente, se não for tratada a tempo, ela tem uma alta taxa de mortalidade.
Senhora, é importante a gente lembrar que esses sintomas que o Eurico está descrevendo, eles aparecem em muitas outras doenças também.
Pois é,
não é específico, né?
É.
Então, o que vai valer muito aqui é a história que o paciente vai contar e o que é o fator decisivo. É o fato de ter entrado em contato com o carrapato ou se ele não tem certeza de que entrou, porque não é só o caso do carrapato encostar na pessoa, não. Ele tem que ter tido pelo menos um contato mais duradouro, aí, em torno de 4 horas, para que o carrapato possa transmitir a bactéria, né? É importante, então, ter essa epidemiologia. A pessoa que mora num local onde não existe a menor chance dela ter tido contato com esse carrapato e apresenta esses sintomas, né, a gente já tem que pensar em outras doenças, né? Então, por isso que às vezes é tão difícil o diagnóstico, então ele é tardio. E eu até queria aproveitar, Eurico, que você pudesse explicar, que não é qualquer carrapato também, não é o fato de existir o carrapato na região de que todas as pessoas que estejam ali vão ter contato ou que vão ter a doença, né?
Com certeza. Tem que ser uma área endêmica, né, da doença. Por exemplo, recentemente nós tivemos alguns casos na Serra do Rio de Janeiro, região de Petrópolis, né, Atibaia. E nem toda a região rural você tem essa presença do carrapato infectado. É importante, então, ressaltar que não é para a população entrar em pânico ou ficar muito preocupada com a situação, mas há apenas algumas regiões em que o carrapato estrela, que é o carrapato que transmite a doença, está infectado pela bactéria.
Quer dizer, não é o carrapato, ele é o transmissor da bactéria, não
exatamente.
É o carrapato que é...
Não,
dizer, pode haver o carrapato sem a bactéria.
Exatamente, ele é o hospedeiro da bactéria, né?
Com certeza.
Ele transmite... Quando ele faz essa picada, ele
pela saliva,
pela,
né,
saliva, ele transmitir. Agora, é claro que, como regra geral para a população, vai lembrar o seguinte: nunca é recomendado ninguém ficar pegando carrapato com a mão, né? Tem um animal, às vezes, um cachorro que está infectado, que está infestado de carrapato. Vai tirar o carrapato, que se usa uma pinça, pode ser até pinça comum dessa de sobrancelha, não precisa ser nenhuma pinça especial, mas evitar o contato com a mão, né? Ter o cuidado de passar anticarrapaticida nos jardins, em volta da casa, principalmente quem faz criação de animais domésticos ou que tenha. Às vezes, o que a gente vê? Numa determinada casa, a pessoa tem no quintal dela muito bem cuidado, mas os vizinhos não. Então, isso favorece. Porque aí a gente não está falando só de prevenção de febre maculosa, mas de outras doenças transmitidas pelo carrapato, que podem até não ser atingir o ser humano, mas pode matar o cachorro, né? Como tem a babesiose, tem a cinomose, tem outras doenças
com
também.
E lembrando também, que já foi dito anteriormente, da importância da exposição prolongada ao carrapato. Quer dizer, o carrapato tem que ficar aderido à pele por pelo menos 4 horas para que haja transmissão da bactéria até o ser humano. Então, não é só o contato inicial que permite,
fortuito,
eventual, que permite essa transmissão. Tem que ser uma exposição prolongada.
Mas também corre o risco de, por exemplo, a pessoa tira o carrapato e diz assim, agora vou matar e espreme o carrapato.
Sim, se você espremer o carrapato, ele vai penetrar na pele, a bactéria vai penetrar na pele.
Quer dizer, libera a bactéria da mesma forma.
Exatamente.
Né?
Então, a ideia, como o Luiz Henrique acabou de falar, deve-se retirar o carrapato com pinça, ou se não tiver pinça, tentando apenas retirá-lo sem espremê-lo, sem fazer com que
soltar,
ele...
Soltar, né? Só, né?
Soltá-lo.
O que me chamou a atenção é a quantidade de ovos que ele põe, né? Ele põe em torno de 8 mil ovos. Quer dizer, a infestação a gente fala como se fosse assim uma coisa pequena, mas ela é extremamente numerosa, né? Uhum. Quando em festa mesmo, aparece em grande quantidade, né?
Não sei se você já teve a oportunidade de ver algum animal, um cachorro, um gato, começa às vezes com um carrapato, ele é minúsculo, é muito difícil de você, olho nu, no início, ver a infestação.
Uhum.
Normalmente você vai dar conta de que ele está infestado, meu amigo, quando já estão... cheios, né? Como se diz popularmente, quando ele já está grande.
Quer dizer, já sugou bastante o sangue do animal.
Exatamente,
né?
Já teve um contato, já está ali alguns dias, pelo menos, né? E aí já começa a complicar, quando você consegue, em alguns casos, realmente transmitir doença para o animal e tal. E muitos animais morrem. A gente pega determinadas épocas do ano que a gente observa uma grande quantidade, os veterinários comentam, de animais que estavam perfeitamente saudáveis e que de repente morreram por conta do carrapato, não necessariamente pela febre maculosa, tá?
Certo.
Mas por outras doenças que também podem ser transmitidas pelo carrapato.
Tá.
Por isso que é importante a pessoa estar nesse local, lembrar, vai tomar banho, né? Tomar um banho adequado, que às vezes a pessoa fica achando que basta ela olhar, que a olho nu ela vai ver o carrapato grande ali, às vezes não, às vezes ele é pequeno, pode dar só uma coceira, né?
Especialmente na região que tem pelo, como
exatamente.
É o caso da cabeça e a região anogenital, e os pelos podem dificultar a visualização do carrapato.
Tem gente que trata a febre maculosa muito como assim, é uma doença rural.
É.
Só que a gente sabe que existe uma relativa moda assim de vou ao hotel fazenda,
o turismo rural,
o turismo
né?
rural de modo geral,
né?
O ecoturismo. Então, quer dizer, o contato não está tão distante assim das pessoas,
não.
Né? Ela pode ser importada, vamos dizer assim, para uma pessoa
pode,
da
com
cidade,
certeza.
Né?
Não há transmissão de entre humanos, né?
Certo.
A questão é que é uma doença que fica endêmica em animais, como é o caso de capivaras, gado, né?
Só para a gente explicar para quem está nos escutando o que é endêmico, né?
É
que é típico daquela região, que
isso.
Tem com maior frequência naquela região.
Ela permanece o tempo inteiro existindo naquela região, né?
É.
No meio rural praticamente
é característico,
né? E também acho que é bom citar o que existem outros tipos de doença causada por bactérias como essa bactéria chamada rickettsia, né? Que pode também ir por piolho, é o caso, por exemplo, do tifo epidêmico, né? Pode ser transmitido por ácaro também, tá certo? Então, essas doenças chamadas rickettsioses, produzidas por essas bactérias, que são bactérias muito pequenas, né? Elas podem ser transmitidas também por outros tipos de hospedeiro intermediário, né? Não só o carrapato, como também outros hospedeiros.
E o Eurico estava falando que eu acabei cortando você, Eurico, desculpa. Mas estava comentando que não é só animal doméstico que pode estar contaminado, né? Não é só o cachorro e gato, a gente
claro.
Cachando. Tem outros animais, como você estava falando, a capivara,
isso.
Né?
Capivara. Tem vários aqui. Capivara, gambá, o gado em geral, o próprio cavalo, que é muito frequente, a pessoa vai fazer uma atividade de lazer, por exemplo, até ocupacional, né? No caso de um peão de fazenda, ele pode vir adquirir o carrapato infectado e ter a doença.
O que me chamou a atenção nessa pesquisa que eu fiz é que um dos trabalhos dizia o seguinte, que o carrapato em si, ele tem pouca frequência no meio silvestre, quer dizer, ele encontra pouco alimento mesmo, né? Porque ele precisa se esgrudar algum animal. Mas quando se concentra, como por exemplo, criação, com muito cavalo, ovelha, quer dizer, você tem uma concentração de, vamos dizer assim, de pratos, vamos dizer, né? De fonte de alimento para ele, ele aí se torna realmente... uma coisa prolifera com muita velocidade, né?
Com certeza.
Sempre que você deixa de tomar medidas, adotar medidas que poderiam diminuir a chance dele poder crescer, dele infestar outras pessoas ou crescer, isso vai acontecer, né? Como qualquer bactéria. Você deixar de tomar uma medida no sentido de erradicar, de combater aquela bactéria, de evitar que ela possa existir naquele meio, ela vai existir com grande frequência. E é importante, Humberto, que a gente sempre tenha um cuidado aqui de lembrar que alguns hábitos que as pessoas têm, às vezes, com animais, não só por conta da febre maculosa, mas eles são responsáveis pela transmissão de muitas outras doenças. Que negócio de beijar animal no focinho do animal, né? De estar em contato íntimo ali, próximo, de trazer o animal para deitar na cama, né? Tem gente que coloca gato, cachorro na cama. Tudo isso daí é muito complicado, porque você pode passar uma série de doenças, não só a febre maculosa, como outras igualmente graves, né? Às vezes não tem cuidado onde as fezes dos animais, onde é que elas estão sendo colocadas. Tem gente que às vezes permite que o animal ele possa deixar as suas fezes no mesmo local com areia onde crianças vão brincar depois, ou ele mesmo vai ter contato, ter essa relação muito próxima. A gente sabe que tem aquele ditado que fala que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas tem hora que essa amizade tem que ser deixada
tem que ser dosada,
né? Um pouco de lado. Pode ser amigo, mas não tão íntimo, né?
Sobre essa infestação, eu estava lendo uma pesquisa de São Paulo que mostrava que o animal, por exemplo, o cavalo, pode ter uma infestação de até 50 mil carrapatos no estágio larval, 12 mil no estado de ninfa e 2 mil já na fase adulta, sem acusar anemia. Uhum. Eu fiquei impressionado. Quer dizer, um cavalo pode chegar a transportar 2 mil carrapatos. Uhum. Quer dizer, um potencial de infestação enorme, né?
Principalmente os animais que estão num estado de saúde mais rígido, estão mais fortes, estão aparentemente mais saudáveis. Até que você possa reconhecer o estado dele de anemia, ou de que esteja doente, mesmo às vezes pode ser um pouco mais demorado. Principalmente o animal que tem pelo. O cachorro de pelo curto, às vezes, é mais fácil de você identificar, porque você está olhando.
Uhum.
Agora, gato, né, muito peludo, o próprio cachorro muito peludo, às vezes é difícil de você ver.
Né? Me chamou até a atenção nessa pesquisa que eu fiz, é que, por exemplo, a região de Campinas, ela não é conhecida, ela não tem criação de gado. Então, o hospedeiro preferencial do carrapato, nesse caso, é a capivara. Eu fiquei impressionado. Assim,
quer dizer, lá é endêmica a doença.
Aí fora, viu? Capivara, tem muita região aí de fazenda e tal que a gente encontra.
E que é um animal de pelo grande, né?
Não
é um pelo curto. Então ele esconde mesmo, né? E ninguém vai botar carrapaticida em capivara. Né? Então ele continua transportando.
Aproveitando a deixa, em relação ao que você acabou de falar, a importância dos carrapaticidas, né? Porque as pessoas que tenham esse tipo de animal em meio rural ou até doméstico, usam carrapaticidas, né? Para evitar a contaminação eventual com o homem. Outra coisa importante de a gente lembrar em relação à prevenção seria quem tiver que andar no meio possivelmente contaminado com essa doença, que use roupas brancas para facilitar a visualização do carrapato e que se proteja com botas, né? Para que não se viabilize facilmente a contaminação.
De preferência a calça para dentro da bota. Né?
Exatamente, de preferência a calça dentro da bota.
Senão ela transporta, né? Deixando ali, ela ajuda até o animal dá um pezinho, vamos dizer assim, para o animal.
É muito importante isso que o Rico está falando, porque isso vai prevenir, não é só carrapato, não. Isso vai prevenir uma série de outras doenças, de outros parasitas, acidentes que vão estar no meio rural, né? Às vezes o pessoal fica muito interessado em praticar o turismo rural, o ecoturismo, igual a gente comentava há pouco, mas ele só quer ver, às vezes, a questão do prazer de estar na região e acha que ela é totalmente isenta de riscos. E não é, né? Da mesma forma que a região urbana tem os seus riscos, a região rural tem os outros riscos também. A gente tem que lembrar que a gente está, na verdade, entrando em outro ambiente, muitas vezes até floresta, com os animais típicos da região. Essas medidas que o Eurico falou, por si só, por exemplo, manga de comprida, né? Isso daí já facilita a prevenção para picadas de insetos que podem transmitir outras doenças, mosquitos, né?
Tem pessoas que são alérgicas mesmo, picada de certos insetos, né?
Abelha, inclusive.
Abelha,
né?
Exato.
Então, tudo isso daí facilita muito a prevenção e ajuda, porque, olha, em termos de prevenção, a barreira mecânica é o que há de melhor em qualquer forma de transmissão de doença picada por inseto, ou transmitida por inseto, melhor.
Mais confiável que repelente, por exemplo.
Muito mais. A barreira mecânica, sim. E aí você tem certeza de que não está encostando, não está pegando na pele. O repelente ajuda. Mas o mais eficaz realmente é isso. Né?
Vamos agora a um breve intervalo. Em seguida voltaremos a conversar com o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o Dr. Eurico Aguiar, diretor da Coordenação de Laboratório do Departamento Médico da Câmara.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Ande, dance, brinque. O movimento, a gente inventa.
Quem precisa emagrecer para ter uma vida mais saudável pode aproveitar as tarefas do lar para perder calorias. Fazer uma boa faxina, passar roupas, cozinhar e cuidar do jardim também são formas de gastar energia. Mas lembre-se, o trabalho pesado de casa exige cuidados com a postura. Alongue-se no início e no fim da tarefa. Também não esqueça, o ideal mesmo é fazer uma atividade física. É mais completa e segura.
Viva a Vida em Movimento, uma campanha da Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre a febre maculosa com os médicos Luiz Henrique Arcrives e Eurico Aguiar, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados.
Doutor Eurico, eu queria perguntar ao senhor, o carrapato, esse do gênero amblioma, como, uhum. né, mais conhecido como carrapato estrela,
isso.
Ele tem três fases de evolução, quer dizer, ele vem como larva, como ninfo ali no início, depois uma segunda etapa, e depois ele entra na fase adulta. Nessas três fases ele pode contaminar a pessoa?
Não, só na fase adulta.
Só na fase adulta?
Adulta que ele é capaz de infectar.
O que me chamou a atenção é que ele, além de passar, ele tem três estágios evolutivos, esse carrapato.
Uhum.
Nos três estágios, apesar de haver essa, vamos dizer assim, essa pequena metamorfose, a bactéria passa de uma fase para outra tranquilamente.
Mas né? É no estágio adulto que ele consegue sugar, né, a pessoa, né? Porque a característica interessante dessa doença é que quando ela passa para o organismo humano, né, o hospedeiro animal, ela tem a característica de penetrar nas células endoteliais dos vasos sanguíneos. Uhum. Ela provoca uma vasculite. E daí que ela dá essas manchas no corpo. Né? Uhum. Então, a bactéria se instala imediatamente nas paredes dos vasos sanguíneos. E isso aí é muito interessante porque é uma característica típica dessa bactéria. Né? Ela só consegue sobreviver dentro dessas células. E aí ela vai se disseminando pela circulação.
Mas aparecem essas manchas logo? Ou já essas é o estado manchas, avançado
bom,
da doença?
Só para fazer um contexto mais bem adequado da doença, ela tem um início, depois da pessoa se contaminar com a bactéria via carrapato, o período de incubação, ou seja, entre a entrada da bactéria e o início dos sintomas, varia de 12 a 14 dias, com média de 7 dias. Tá? Esse é um ponto importante para que a pessoa possa referir ao médico, quando ela for procurar um médico, é que ela teve contato com o carrapato em tanto tempo, que facilitaria então o diagnóstico. Tá? E os sinais e sintomas que nós falamos antes seriam febre alta, dor de cabeça acentuada, muito forte mesmo, e esse eventual aparecimento dessas manchas no corpo, né, uhum. que podem também não ocorrer, ocorre em torno de 50% dos casos apenas.
E aí, Humberto, é importante a gente lembrar a população de que ninguém saia tomando nenhum tipo de antibiótico, nenhum tipo de medicamento, quando surgirem qualquer sintomas, porque, como a gente já falou, pode ser que não seja doença.
Exatamente.
E começar a entrar com antibiótico, a gente nem vai falar o nome dos medicamentos que a gente usa para tratar, justamente para não estimular a automedicação.
Isso.
Porque é fundamental que surgiu alguma coisa diferente, essa pessoa procure imediatamente o posto de saúde mais próximo,
isso.
o hospital, para que possa ser feito o diagnóstico mais adequado. Nem deixar passar naquela ideia de que acha que não é nada demais, né? A pessoa está bem, de repente surgiu um mal-estar, surgiu febre, alguma coisa está errada, tem que procurar.
Não, inclusive falar de remédio, a gente corre outro risco, né? A pessoa está com uma coisa completamente diferente, medicar e acabar mascarando a doença que ela tem de verdade. Né?
Eu só queria lembrar que essa doença, a febre maculosa, tem uma alta letalidade, como eu falei inicialmente, varia de 33% a 50%.
Quando não tratada.
Quando não tratada, então...
Quando tratada, não.
Mas o diagnóstico é fundamentalmente clínico, tá? Outro detalhe, é fundamentalmente clínico. Porque os exames laboratoriais são demorados.
Demorado.
Para você fazer um diagnóstico, um exame laboratorial dessa doença, você teria um tempo mais ou menos de 10 a 14 dias.
Quer dizer, já pode chegar depois de atestar de óbito.
Poderia
né?
ser bem tardio, né?
É.
Então, o diagnóstico é fundamentalmente clínico.
Certo. Eu queria perguntar aos senhores, eu vejo, por exemplo, os dados nos últimos 10 anos apontam para 386 casos da doença em 5 estados, com 107 mortes registradas. Parece muito pouco, né? Mas a gente fica sem saber. Há no subnotificação, as pessoas acabam morrendo da febre maculosa sem saber que tiveram, então a informação acaba não chegando nas estatísticas. as pessoas adquirem resistência a essa doença nas regiões em que ela é endêmica. O que é que acontece para a gente ter um número que não é, de fato, assim, epidêmico, mas é preocupante?
É, a impressão que eu tenho é que há subnotificação, sim.
É, né?
Porque o Brasil é um país continental, né? Um país que tem um meio rural imenso, né? Então tem todas as condições para ter alta taxa dessa doença. Tá? É possível, sim, que nós tenhamos apenas visualizando a ponta do iceberg.
É aquela pessoa que morreu, não foi acompanhada por equipe médica, né, naquele período, simplesmente de uma hora para outra. Ela já chegou, o primeiro contato dela, já ela chegando em estado grave no hospital.
É porque ela pode evoluir também para hemorragia, né?
Pode. E aí fica difícil do médico que está no hospital, às vezes, saber o que foi que levou aquele quadro.
Uhum.
Então ele vai soltar no atestado de óbito a causa que levou à morte, a causa imediata que levou à morte. O sangramento, ou aquela doença, o que é que provocou a morte em si, mas não o motivo que levou aquela causa imediata que levou à morte. Não sei se deu para entender.
Entendi. Né? Eu só fico preocupado com a subnotificação, porque desde 1996 é obrigatória a informação, né?
É.
As pessoas receberem, haver esse controle, essa notificação.
Quando a gente fala de subnotificação aqui, eu particularmente não acredito no sentido de que a doença tenha sido diagnosticada e não notificada.
Uhum.
É, o que eu acredito é que ela não foi diagnosticada.
Exatamente. Ou nem procurou o médico para ser tratada.
Exatamente. Como várias outras doenças. A gente vê muito um diagnóstico, às vezes, em atestado de óbito, as pessoas falando, parada cardíaca. Você conhece alguém que não morreu de parada cardíaca? Não tem, todo mundo morre de parada cardíaca.
Bom, seu coração está funcionando.
É, não é isso? Então é importante realmente esse trabalho estatístico, é algo que o Brasil ainda vai ter que dar uma evoluída nesse sentido de procurar melhor, né, os seus registros.
Talvez não seja só o Brasil. Eu li um trabalho recente, só a título de ilustração, sobre medicina legal nos Estados Unidos, e o autor do trabalho se queixava dos atestados de óbito americanos.
Uhum.
Inclusive ele citava como exemplo essa questão aí que nós acabamos de relatar, que grande parte dos atestados de óbito lá nos Estados Unidos eram assinados como parada cardiorrespiratória. Então é um problema que transcende o Brasil, né?
E as faculdades têm insistido muito na tentativa de melhorar isso daí.
Mas deixa eu perguntar outra coisa. No meio rural, você pode ter, por exemplo, um inseto, assim, vamos dizer, um pernilongo.
Uhum.
O pernilongo, se alimentando do sangue de um animal contaminado e depois chegando até o ser humano, pode haver essa forma de contágio ou não?
Você fala em relação à febre maculosa?
Em relação à febre maculosa.
Não, porque o veículo tem que ser o carrapato, como eu falei há pouco. Tem que ser o carrapato, o ácaro, ou então a pulga, ou então o piolho. São essas maneiras pelas quais, em relação à febre maculosa, mas em relação às doenças causadas por rickettsia, que é uma febre maculosa, uma delas.
Tá certo. E, por exemplo, o animal está contaminado, a pessoa vai e abate o animal, entra em contato com esse sangue do animal contaminado. Por exemplo, sei lá, de uma capivara, há a possibilidade dessa contaminação para o ser humano?
Eu acho muito remota essa possibilidade, não vejo como.
Não, né?
Não,
eu tô falando.
Tem que haver penetração do sangue, né, infectado dentro do organismo humano.
Não, eu tô falando isso porque, como nós estamos vivendo uma época de epidemias, assim, que assustam, às vezes a pessoa fala assim, não vou comer mais carne porque ela pode vir.
Você está perguntando isso do frango, por exemplo. Todos os trabalhos que têm mostrado até agora é de que a carne de frango em si, ela é perfeitamente segura para ser consumida, mesmo do animal infectado com a gripe do frango.
Quer dizer, ele ainda não migrou, né?
Não, o problema ali não é a carne em si. Ah. A carne cozida, preparada, o problema não é esse. Ah. O problema é que os casos que tiveram, que foram registrados até agora, é a pessoa que ela fazia o abate do animal e preparava e comia. Então ela pegou, quando ela foi contaminada, não foi pelo consumo da carne.
Não.
Foi pelo abate.
Foi manipulação.
Né, na manipulação.
É, por isso que eu estou perguntando sobre o abate no caso da febre maculosa. Não.
Mas a febre maculosa não pega no ar, né?
Ah, no
ar, caso da gripe do frango lá, a transmissão pelo ar, pelas fezes, né, dos animais.
Isso.
Ou pelas próprias secreções ali, por ali que se pegaria,
no
sol,
né?
Exatamente.
Eu até queria fazer uma outra pergunta, voltando agora para o meio urbano. Por exemplo, eu moro na Asa Norte, eu tenho um cachorro. Eu desci com ele, um dia fui dar banho e tinha carrapato.
Isso é um grande problema.
Esse carrapato no meio urbano, quer dizer, já não é tão misterioso assim ou tão distante, né? É. Esse carrapato é o carrapato estrela? Ele pode ser um carrapato que seja vetor?
Pode. O cachorro é um dos hospedeiros do carrapato estrela.
Ah, não quer dizer que por ele ser estrela, necessariamente ele esteja infectado pela febre
aeruginosa.
Mas ele tem potencial.
Inclusive, além dele passar de um estágio para outro, a doença passar de um estágio para outro de crescimento do carrapato, ela passa de uma geração para outra, né? É uma doença que para o carrapato é uma coisa assim, hereditária, né?
Você falou uma coisa que tem que se tomar um cuidado muito grande. Os banhos, quando vai tomar banho em pet shop, esses locais onde se dão banho em cachorro, eu dou dois conselhos aí. Primeiro, nunca deixar o animal tempo demais lá. Agora, deixa o animal hoje, só vou pegar ele amanhã, vou pegar no final do dia. Porque o tempo de exposição a outros animais, ao próprio local, é muito grande. Lembrar sempre de verificar antes dele ir, se ele está com carrapato, se ele voltou com carrapato. Conversar com o dono da pet lá no caso, né? Para que conhecer onde que é o local que ele vai tomar o banho dele, evitar sempre esse contato, porque o teu animal pode estar protegido, no sentido de que ele está usando um carrapaticida e tal, mas pode ser que chegue lá, o local esteja muito infestado, e dependendo do carrapaticida que você usar, ele pode não ser o suficiente para poder evitar a infestação por esses outros, né? Pela grande quantidade. Como também não só o carrapaticida, né? Pode ser que ele não tenha o carrapato, mas ele pega uma pulga. Lembrando que esses carrapatos, essas pulgas, podem transmitir não só a febre maculosa, mas outras doenças também.
A pulga pode, eu poderia até citar a doença. A pulga pode transmitir a rickettsia felis, cujo hospedeiro preferencial é o gato. Então, o gato pode fazer também esse trabalho, né? Ser um hospedeiro e também transmitir a doença.
E essas outras doenças, né? Tipo cinomose, babesiose, que a gente já falou também, que pode ser transmitido e ele vai morrer.
Lembrar também do piolho, que eu acho que é muito importante ressaltar a questão do piolho, porque o piolho transmite a rickettsia provasec, né? Que causa o tipo epidêmico. Pessoas de higiene precária, né? Pessoas que não fazem higienização dos cabelos durante longo tempo, por exemplo, são muito suscetíveis a terem piolho, né? E o piolho pode transmitir essa infecção, que é uma infecção grave também.
Em suma, Humberto, acho que se a gente pudesse fazer uma avaliação geral desse quadro, a gente acho que poderia dizer o seguinte, você me ajuda aí, por favor, Rico, mas de que o fundamental são as medidas preventivas, as
com
medidas
certeza.
De higiene pessoal e do animal, no próprio local, manter a grama cortada, evitar água parada no caso de outras possibilidades de infecção, animal sempre vacinado, animal sempre com cuidado de estar usando um carrapaticida que seja adequado, em volta da região também. A população não precisa entrar em pânico no sentido de achar que é uma doença que transmite pessoa a pessoa, porque não transmite. Por enquanto, ainda é uma doença endêmica, ou seja, localizada e restrita a algumas regiões, mas como os carrapatos podem transmitir uma série de outras doenças, sempre o cuidado de nunca ficar pegando o carrapato com a mão, usar sempre uma pinça quando for tirar, evitar de espremer esse carrapato quando estiver tirando, e tomar os cuidados realmente, como reforçando mais uma vez o caráter preventivo.
Eu só queria fazer uma pequena observação,
claro,
tudo aquilo que eu concordo plenamente com o que o Luiz Henrique acabou de relatar, só dizer o seguinte, que a gente não sabe de outras áreas endêmicas que podem existir, né?
Exatamente.
Então, todas as pessoas que forem à área rural, tomarem precauções preliminares.
E uma vez que surjam sintomas, qualquer sintoma que surja, independente de achar que é ou não é essa doença, tem que procurar o mais precocemente possível um posto médico. Que às vezes pode não ser essa, pode não ser tão típico. O Eurico deu algumas características gerais da doença, mas tem uns que vão apresentar de forma atípica.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Então o que é o certo? A pessoa
está
bem.
Até com náuseas e vômitos pode acontecer.
A pessoa está bem, de uma hora para outra começou a se sentir mal. Procura o médico.
Não, e a gente está falando de região endêmica como se a gente tivesse precariedade de transporte, né? Os animais acabam sendo levados de uma região para outra,
sim.
E com eles os carrapatos vão de carona,
sim.
Né?
E de modo geral, se a gente lembrar, né, que as pessoas precisam valorizar mais a questão de prevenção e saúde. Então, procurar conhecer o seu próprio corpo, conhecer o que é que tem certo, o que é que não está adequado ou ocorrendo de uma forma, digamos assim, normal no teu organismo, você vai aprender a reconhecer, olha, hoje eu não estou bem, alguma coisa aconteceu, vou procurar o médico. Uhum. Não é essa doença, é outra ou não é nenhuma, ótimo, mas pelo menos ele tem isso. Um controle mais adequado. Isso.
E evitar automedicação.
Tá, né? Com todo o custo.
Procurar,
receita caseira, essas
procurar
coisas
o médico mais próximo que tiver.
É, mascarar os sintomas da doença que pode chegar a matar 50% dos casos, como o senhor falou.
É uma doença de alta letalidade.
É um risco bastante razoável.
Com
né?
certeza.
Eu queria agradecer ao Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e ao Dr. Eurico Aguiar, diretor da Coordenação de Laboratório, patologista clínico da Câmara dos Deputados, pelos esclarecimentos hoje sobre a febre maculosa, que foram realmente muito interessantes.
Agradeço Obrigado. A oportunidade para esclarecer a população a respeito do assunto.
Obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Elive Blower e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.